Após 4 anos sem participação de um chefe de Estado brasileiro no Fórum Econômico Mundial, o presidente Temer desembarca em Davos amanhã, na esperança de promover aí uma imagem positiva da economia brasileira, atrair investimentos para o Brasil em meio a incertezas internas e exigências de garantia por parte de investidores. São as contas públicas do Brasil, não é? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Fernando Botelho, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvinte da Rádio USP.
Tem como convencer o mundo de que o Brasil está crescendo, o Brasil tem condições de ajeitar as suas contas públicas? Dá para mudar essa imagem do Brasil? O que é que realmente, né? Claro, os investidores, o mercado financeiro tem informações mais exatas, mas outros investidores no mundo vêm acompanhando a situação do Brasil, professor?
Ah, com certeza e com bastante atenção. O Brasil é um mercado relevante, é um dos mercados emergentes com maior potencial. Na verdade, é um momento, de fato, o Brasil agora volta a crescer, isso é um fenômeno estatístico, basta comprovar. Assim como o mundo, né? É um momento muito favorável na economia mundial, muito otimismo, todos os países agora, a maior parte dos blocos na Ásia, na Europa, os próprios Estados Unidos vem crescendo a taxas aí razoáveis, depois de um grande período aí de recessão, acho que ainda de recuperação da recessão lá de 2008, e o Brasil tem muito potencial, agora precisa fazer a lição de casa, né? Então, para a gente aproveitar esse boom que existe no mundo, a gente precisa fazer a lição de casa e colocar essas contas públicas em ordem. Então, por um lado, o governo tem esse otimismo, tem uma agenda lá em Davos desse otimismo com a recuperação da economia brasileira depois dessa grave recessão, que a gente teve uma recessão de 3 anos. Só que, de novo, há ainda essa incerteza sobre as contas públicas e se a gente consegue sustentar esse crescimento, se não vai ser mais um voo de galinha que a gente tem mostrado aí nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade.
E como o Brasil hoje se encaixa nessa economia mundial? A gente sabe que tem esse impacto interno, nós estamos falando dos fatores internos, aqui é o Brasil, nossos problemas, mas em relação aos problemas no exterior, como é que está a demanda mundial, como é que anda a economia mundial, é um momento favorável para o Brasil, é mais uma oportunidade para o Brasil crescer neste ano de 2018, mesmo havendo aqui o cenário de troca de, né, eleições e tudo mais. Tem condições, tem espaço para isso? Como é que o Brasil está inserido nessa economia mundial?
Acho que essa questão é extremamente relevante para qualificar um pouco o debate interno. Nossos problemas hoje são essencialmente problemas domésticos, né? A solução desse problema está sob nosso controle. A economia mundial tem sido muito favorável ao Brasil. Por um lado, a taxa de juros no mundo, e o Brasil é um país que tem que absorver capital, poupança do resto do mundo, ela está muito baixa. Então tem muito dinheiro no mundo procurando lugar para investir. Até por esta razão, acho que existe essa boa vontade do mundo em relação ao Brasil, de tolerar essa nossa falta de reforma, essa nossa leniência com esses problemas gravíssimos que a gente tem aqui do ponto de vista fiscal. Então essa é uma notícia muito boa e, infelizmente, o Brasil, se fizesse um pouquinho mais da lição de casa, poderia se beneficiar muito mais dessa quantidade de dinheiro barato que existe no mundo para financiar investimento produtivo. Esse é um aspecto. Do outro lado, o preço de commodities, ele caiu ali em 2011, 2012, ele teve uma queda, mas vem se recuperando de lá para cá. Então, as coisas que o Brasil exporta hoje, os preços são favoráveis, né? Não, a gente não tem um problema na economia mundial que justifique ou que justificasse no passado crises aqui no Brasil. Então, o momento realmente é favorável, existe muito recurso no mundo para ser utilizado, mas basta o Brasil fazer a lição de casa, criar as condições para que realmente o investidor externo, o investidor estrangeiro, tenha interesse em investir em ativos produtivos aqui no Brasil.
Essa questão do rebaixamento da nota, fato recente, na Standard & Poor's, a Moody's, a gente não sabe, pode ser que venha também a confirmar o rebaixamento do Brasil para 3 graus menos, né, no investimento, como investidor seguro. Isso serve para o mercado financeiro, para pressionar o governo? Se isso fosse suficiente, né, resolveria, mas não é.
Infelizmente não é. Em geral, essas agências, elas trabalham com alguma defasagem. Então, a situação de fato fiscal é gravíssima no Brasil. Acho que isso reflete esses rebaixamentos sucessivos que o Brasil vem recebendo e deve receber de outras agências também, algum tipo de rebaixamento. Entretanto, algum tipo de investimento externo o Brasil continua recebendo e aumentou no ano passado. Então, há uma parte dos investidores que, a despeito desses rebaixamentos, continua otimista com o Brasil. O problema é que alguns detentores de recursos lá fora, alguns fundos, eles são autorizados a investir somente em países ou em dívida de países que têm grau de investimento. Então, o Brasil, ele fica, ao não ter o grau de investimento, ele fica segregado, ele fica separado, alijado de uma parte do mercado. Essa é a pior notícia. Mas reflete, no Brasil nós não podemos reclamar nesse aspecto. Acho que o mercado, não as agências, mas o mercado externo tem sido muito leniente com o Brasil. Nossa situação fiscal é realmente gravíssima. A gente começa aqui esse ano eleitoral sem ter feito uma parte da lição de casa. Não há um encaminhamento ainda mais seguro, a sociedade não está ainda convencida do problema fiscal e dos meios para resolvê-lo.
Vamos ver se os discursos, porque o presidente fará uma palestra, o ministro Meirelles também fará apresentará outros destaques aqui da economia do Brasil, vão tentar convencer de que o Brasil está crescendo. O senhor está dizendo que está crescendo, os números já mostram o retorno do crescimento. Agora, ajustar esse pacote todo só para o próximo governante, só em 2019, que possibilidades nós temos e que provavelmente as pessoas lá vão ter que ser convencidas disso, que chances nós temos esse ano de transição aí?
Nesse aspecto é uma missão muito ingrata que deve ser conduzida pelo ministro Meirelles, pelo presidente Temer, que é de convencer que nós vamos fazer a reforma da Previdência. O presidente Temer ainda continua afirmando que a reforma acontece este ano. Uma parte do mercado, uma grande parte, já considera que isso é improvável e que isso realmente vai ficar para o próximo mandatário. Agora, o lado bom é que a aprovação desta reforma, e talvez se essa bandeira for conduzida por um governo que tenha colocado isso no âmbito eleitoral, uma agenda aprovada pelo eleitor, e que isso seja mais fácil de ser aprovado. E aumentou, se você notar, aumentou a aprovação dessa reforma ou diminuiu a rejeição nos últimos meses, quando se explicou melhor para a população o que isso significa, quem serão as pessoas afetadas e a importância disso para o equilíbrio fiscal do Estado brasileiro. Sem esse equilíbrio fica muito difícil o Brasil receber investimento, porque de alguma forma isso vai ter que ser resolvido com alta de imposto no futuro, se nada for feito.
Convencer de que a reforma da Previdência sairá esse ano vai ser um desafio e tanto, porque é muito improvável, né? Num cenário atual é bem improvável. Não impossível, mas improvável. Bem, professor Fernando, o senhor gostaria de fazer mais alguma observação sobre, eu acho que é importante falar, o presidente Trump estará lá de um lado, Angela Merkel e Macron de outro, estará também a primeira britânica, né, Theresa May. Tem muitos outros assuntos relevantes, obviamente, além do nosso Brasil, né? O senhor quer fazer uma consideração geral sobre a presença do presidente americano, por exemplo?
O presidente americano é essa figura sempre, quer dizer, uma pessoa polêmica, excessivamente polêmica. Eu discordo da maior parte das ideias e das ações dele. Mas é uma liderança, foi escolhida não por uma maioria, mas por uma maioria qualificada lá dos eleitores americanos, e representa a maior economia do mundo. Então é uma situação engraçada, porque o mundo nunca esteve, do ponto de vista econômico, tão bem nas últimas 2-3 décadas, né? Esse momento é um momento muito bom para a economia do mundo, mas há diversos problemas aí que estão no horizonte. E o sintoma desses problemas, provavelmente relacionado à desigualdade, tem alimentado esse sentimento populista. Eu acho que é o momento dessas pessoas lá no Fórum Econômico Mundial refletirem o que precisa ser feito para atender, para que esse crescimento não fique restrito a grupos, ou que beneficie grupos muito pequenos, mas que ele realmente se espalhe pelo resto da sociedade. E acho que talvez seja uma forma da gente conter esse ímpeto populista que representou aí na eleição do Trump nos Estados Unidos e na própria decisão do Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, também pode ser consequência disso daí. Então acho que é um momento de reflexão. Esse tema deve dominar, ou deve ser um dos temas importantes da agenda, de como tornar esse crescimento mais inclusivo, como forma de conter esse ímpeto populista.
Populismo, protecionismo, esses movimentos que fecham em vez de abrir, trazer, agregar, tanto que o tema desta 48ª edição é criar um futuro compartilhado em um mundo fraturado, e como está fraturado mesmo. Porque a globalização também não trouxe todos os benefícios que se falava, né, professor, no início.
Ela trouxe muitos, na verdade. As pessoas têm uma certa dificuldade de perceber. Em geral, você fala, vou pegar um caso aqui mais comezinho, a importação de um determinado bem destruiu uma indústria no país. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso prejudicou um grupo de pessoas. E a gente deve se preocupar em como ajudar essas pessoas, eventualmente, a se realocar para outro setor. Só que os bens ficam mais baratos. Então, isso beneficia uma grande parte. Traz um benefício, talvez não tão significativo, mas é um benefício positivo, é algo definitivamente a ser considerado para o restante da população. Então, o comércio externo e a própria abertura de capitais, isso traz benefícios, porém prejudica eventualmente grupos, traz prejuízos concentrados para uma parte da população. Acho que a grande discussão que deve existir deveria ser como que a gente ajuda essas pessoas, como a gente protege essas pessoas, mas não naquele trabalho, como a gente ajuda elas a se realocarem para outra atividade.
E não depender, não criar essa dependência que a globalização criou, mas compartilhar é diferente, quer dizer, eu tenho, você se beneficia e eu também, não é?
Sim, é claramente um jogo de ganha-ganha, todas as partes podem ganhar, né? A questão é que, às vezes, os benefícios são espalhados pela população e os prejuízos são muito concentrados. E essas pessoas que têm, que sofrem o prejuízo concentrado é que realmente, muitas vezes, se sentem afastadas ou prejudicadas. E, de fato, isso é verdade, é possível que isso aconteça. Grupos que, eventualmente, são prejudicados pela globalização, pega o caso dos trabalhadores americanos lá da indústria. Esse grupo foi um grupo que perdeu nos últimos anos, né? com o comércio com a China, os produtos chineses eliminaram alguns empregos nos Estados Unidos. É importante que haja uma ação do Estado para ajudar estas pessoas, não os setores, mas as pessoas que lá estão, para que elas consigam se relocar de uma forma menos traumática para outras atividades.
Conversei com o professor da FEA-USP, Fernando Botelho, sobre o Fórum Econômico Mundial na Suíça. A partir de amanhã, o presidente Temer estará presente. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, para todo mundo também.